Agora deu certo. Boa
Agora foi,
noite,
agora boa noite,
Felipe.
Larissa. Tudo bom?
Deu
Demorou,
tudo
mas
certo,
agora
tudo
foi.
bem. Pois é. Felipe, bom, primeiramente, né, boa noite. Muitíssimo obrigada por ter aceitado o nosso convite. A galera tá entrando aí. Felipe, eu fiquei extremamente feliz quando eu soube que você tinha aceitado o nosso convite. Então, muitíssimo obrigada. E é isso.
Não, eu que
Bom,
agradeço o
gente.
convite. Eu que agradeço o convite, né? Quando foi me passado, né, a ideia de vocês, eu concordei, achei bem legal. Então é um prazer aqui poder estar falando com vocês.
Então, apresentando um pouquinho, né, pra galera que tá entrando e que tá entendendo a live, né, que tá começando. Bom, a nossa rádio é uma web rádio e é uma web rádio parceira da UFRJ. Então, o nosso grupo, nós temos um coordenador, que é o nosso professor, e o nosso grupo é formado por estudantes de jornalismo. E a gente está fazendo esse trabalho durante a quarentena de entrevistar alguns jogadores. E o Felipe está sendo um deles. Mais uma vez, muito obrigada. Eu vou fazer uma breve apresentação do Felipe, que eu acredito que vocês já conheçam, mas é só para a gente dar uma introdução em quem ele é. O Felipe é goleiro, ele nasceu no Rio de Janeiro, é isso, Felipe?
É isso aí. Poucos sabem, né? O pessoal liga muito que eu
Pouco.
acho que eu sou baiano, né? Mas eu nasci no Rio.
Exatamente. Eu confesso que eu pensava que você era baiano. Me surpreendi quando vi que é carioca. Tem 36 anos, se profissionalizou no Vitória, teve passagens marcantes por Corinthians e Flamengo, passou 2 anos na Hungria e agora você retorna ao Brasil vestindo a camisa do Botafogo da Paraíba. É isso mesmo, Felipe?
É isso aí. Foi bem. Praticamente é isso, né? Eu surgi, foram 10 anos que eu passei da minha base toda, foi no Vitória, né? Quando meu pai se mudou para Salvador, onde eu comecei a dar meus primeiros passos assim como atleta, foi no Vitória, me profissionalizei no Vitória. Aí tive passagem por São Caetano, Portuguesa, Bragantino, até chegar no Corinthians, e aí Braga, Flamengo e bastantes clubes ainda também.
Muito bom. Então, como a gente está começando a sua história, eu gostaria de saber de onde veio a sua paixão pelo futebol. Quem foi que te inspirou? Quem te encaminhou por esse caminho?
Assim, foi, né, como todo mundo, como quando criança tem, quer ser jogador, né? Eu nunca, ninguém. Para mim foi até difícil ser atleta, porque meu pai é militar. Então, todos sabem, assim, a galera que me acompanha desde sabe que foi difícil para mim virar um atleta pelo meu pai, pelo fato do meu pai ser militar. Ele queria que eu fosse militar igual a ele, então eu já tive essa resistência dentro de casa, né? Nós somos quatro irmãos. São três irmãs, eu sou o único homem, então você tem que seguir a carreira
Sim.
do pai. Então foi bem complicado para mim. Eu com 15 anos eu saí de casa. Meu pai fez eu escolher entre jogar ou ser militar. Eu quis ser atleta, então com 15 anos eu fui morar na concentração do Vitória. Eu morei lá durante 2 anos. E acho que foi nessa saída assim que eu realmente botei na cabeça que eu queria ser um jogador, até mesmo para mostrar ao meu pai que ele estava errado, né? Que até 12, 13, 14 anos você leva tudo meio que na brincadeira, né? Hoje em dia não, hoje em dia já são coisas mais sérias, campeonatos. Bem, quando eu comecei era mais brincadeira, você ia para a escola, depois ia lá, juntava com os amigos. E quando eu tive que fazer essa escolha, né, entre ficar em casa ou ser jogador, e eu escolhi ser jogador, ali sim eu realmente percebi que era aquilo que eu queria e iria dar o meu melhor para poder chegar onde eu consegui chegar.
E aí você saiu com 15 anos do Rio e foi para
Não,
Bahia, é isso?
não, não, não. Eu saí do Rio com 3 anos. Eu sou um barioca.
Sim!
Eu só
Ah, é
nasci
um
no Rio.
barioca.
Eu só nasci no Rio, né? Eu me considero mais baiano do que carioca, porque eu fui
Do
para
que
Salvador muito
carioca.
pequeno. Mas eu comecei no Vitória com os 12 anos, né?
Sim, entendi.
Então, quando chegou na época de escolher, se eu não me engano, foi 99. Meu pai um dia chegou e falou: "Cara, você tem que decidir. Se for para ficar aqui em casa, você não vai ser jogador. Só foi o tempo de pegar a roupinha e sair." O Vitória abriu exceção na época, porque não poderia morar atletas de Salvador na casa do atleta, né? Só podia morar atletas de outros
Sim.
lugares. Aí minha mãe foi no clube, conversou com o diretor, falou: "Pô, meu filho tá passando por isso. Tem que ajudar. Vai virar jogador?" O cara falou assim: "Ó, tem tudo, né? Tem, pode ser que sim, pode ser que não, mas Vamos acreditar. Então, foi um momento ali que eu pude, que eu coloquei na minha cabeça que eu ia lutar de todos os jeitos para ser um atleta profissional.
E todo jogador tem alguma história no início da carreira, alguma história de quando ainda era moleque, alguma coisa que passou, que marcou a vida dele. Gostaria de saber se você viveu alguma situação que foi difícil e que te marcou muito quando você estava caminhando, quando você ainda era um garoto iniciando a sua vida profissional.
Não, assim, acho que a minha história foi essa mesmo do meu pai, né? Sabe, de ter que sair de casa. Eu praticamente cuidava das minhas irmãs, né? Que eu tenho três irmãs mais novas, a gente estudava na mesma escola. Meu pai, por ser militar, trabalhava todos os dias, minha mãe trabalhava também. E quando eu fiz essa escolha, pesou muito esse fato de eu ter que ficar longe da minha. Eu fiquei 2 anos sem ir em casa, né? Eu morei 2 anos na casa, na concentração do Vitória, eu fiquei praticamente 2 anos sem ir em casa, né? Sem falar com meu pai. Não porque meu pai estava errado, mas acho que era o que ele na cabeça dele. Ele estava querendo o meu melhor, então foi um momento complicado ali. Acho que a minha história, o pessoal sempre pergunta como é que foi hoje, como é que é seu pai. Pô, meu pai é meu amigão, a gente conversa. Meu pai foi para a Hungria, passou frio comigo na Hungria, sabe? Meu pai é um fãzão que eu tenho. E eu acho que se não fosse por isso também eu não teria esse empenho todo que eu tenho, sabe? Ali foi uma motivação a mais que eu tive de mostrar para o meu pai que ele estava errado, né? Que eu minha mãe me ajudou, que minha mãe, às vezes, minha mãe escondia para o meu pai que eu ia para o treino. Minha mãe falava que eu saía para fazer alguma coisa para ela e eu tinha ido treinar, então foi um início bem complicado, então acho que é uma história bem legal.
Entendi. É bem legal mesmo. Interessante saber disso. E como que foi para você encontrar a posição de goleiro? Geralmente a pessoa quer, o menino, né, quando tá jogando ali futebol, ele quer ser atacante, ele quer fazer gol. Como que você foi parar no gol?
Assim, eu nunca não sonhava em ser goleiro, né? Como criança, todo mundo quer jogar bola, chutar bola. E até um amigo do meu pai lá, militar também, tinha um timezinho de futebol. E um goleiro, no dia faltou, eu por ser o maior e mais desengonçado da turma lá, ele acabou me colocando no gol. Eu acabei gostando, acabei levando a sério, né? Então foi meio que por acaso, né? Acho que ninguém sonha já querendo ser goleiro, né? Então, foi por um acaso mesmo, acabou me botando no gol, tomei um monte de bolada, a galera aplaudia, gritava, achei legal e acabei levando a sério.
Entendi, você se encontrou, né? Felipe, você foi campeão da Copa do Brasil, tanto pelo Corinthians quanto pelo Flamengo. O privilégio de ser campeão de uma competição nacional pelos times de duas maiores torcidas do Brasil. Qual conquista foi mais marcante para você?
Acho que toda conquista é marcante, né? Independente do campeonato que você discute, é marcante. Mas a do Corinthians de 2009, acho que me deixou, para mim foi muito importante, foi porque pelo fato de no ano anterior a gente ter perdido a final da própria Copa do Brasil contra o Sport. E ali eu fui meio que o culpado, né? Entre aspas, assim, meio por uma parte da torcida, porque quando perde, sempre o goleiro tem a sua parcela, né? E era um título ali que todo mundo esperava, né? E eu acabei sendo que até afastado 30 dias, né? Do elenco principal, tive que treinar separado. E no ano seguinte o Ronaldo chegou, era toda aquela pressão, né? Todo mundo, Ronaldo, Ronaldo no Corinthians, Ronaldo. E quando chegou na final, eu joguei meio com peso, né? Do ano anterior, de falar, pô, eu fui o único culpado. Se perder de novo, será que vão me culpar? Então, foi muito importante para mim aquele título ali, até para. O Chicão acabou de mandar uma mensagem aí, Chicão tava também. Um abraço, Chico, meu zagueiro.
Eu participei de uma coletiva, inclusive, com o Chicão.
Foi um
Opa!
peso muito grande que eu acabei tirando as costas. Chicão, um beijão, Chicão. Aí joga muito.
Ó, eu vou te fazer uma pergunta que eu, inclusive, fiz para o Chicão numa coletiva virtual que a gente teve com o Caê Mota, que foi como que é a preparação do psicológico para essas decisões, né? Aquela semana ali, antes da final para a Copa do Brasil, como que você prepara o seu psicológico para grandes decisões?
Você acha que cada atleta tem o seu modo de agir, né? Seu modo de pensar. Uns gostam de distrair, outros gostam de conversar, outros ficam mais ansiosos. Eu sempre fui um cara bem tranquilo. Nessa circunstância da final da Copa do Brasil, até foi um pouco diferente do que eu normalmente vivia, até pelo peso, né? Se eu não me engano, eu ficava no quarto com o Moraes. E a gente estava em Porto Alegre, a gente chegou no dia anterior e ele viu que eu estava diferente, né? Ele falou: "Cara, o que está acontecendo? Você não é assim, está nervoso?" E, sabe, eu, para mim, eu estava tranquilo, mas as pessoas fora estavam percebendo que eu estava diferente, pelo peso do ano anterior, né? Eu ainda carregava aquele peso do vice-campeonato, né? Então eu falei: eu joguei, acho que praticamente eu joguei a minha vida inteira naquele jogo lá contra o Internacional. Mas fora isso, a minha concentração é sempre tranquila. A gente tenta se distrair, ver as coisas importantes, né, que a mídia passa, a equipe, os vídeos que normalmente a comissão técnica passa, aí você tenta. Eu para mim, eu tento desligar um pouco, né, até porque a gente fica tanta semana inteira ansioso, trabalhando, treinando, e chega na véspera mais coisa, então eu tento meio que desligar um pouco, deixar para focar sempre na hora do jogo.
É, a galera tá mandando bastante mensagem aí. Daqui a pouco a gente vai dando uma lida e compartilhando aqui a mensagem do pessoal. Felipe, você falou sobre o Ronaldo Fenômeno, né? Que ele participou dessa campanha da Copa do Brasil em 2009. Como que eram os bastidores, né? Sabendo que o Ronaldo Fenômeno estava ali com vocês. Como foi isso por trás ali das câmeras? Como que eram os bastidores?
Assim, primeiro foi difícil acreditar que ele ia chegar lá, né? Acho que todo mundo é fã do Ronaldo. Acho que não tem como não, independente da camisa que ele vestiu, acho que todo atleta tem o Ronaldo como ídolo, né? Pelo que ele fez dentro de campo, Copa do Mundo, melhor do mundo, com várias lesões, onde várias vezes davam ele como com a carreira encerrada. E quando a gente soube que ele ia jogar no Corinthians, primeiro foi um espanto, né? Porque há pouco tempo atrás ele estava no Milan, né? A gente falava: "Pô, Ronaldo tá no Milan, vai vir pro Corinthians." E depois ele treinou um tempo no Flamengo, né? E todo mundo falava que o Ronaldo era flamenguista. A gente: "Pô, vai vir pro Corinthians." A gente tinha acabado de sair da Série B. A gente tinha acabado de sair da Série B e a gente não acreditava. E quando ele foi apresentado, foi sabe, aquela sensação de falar: "Cara, Ronaldo." E o meu vestiário era do lado dele, né? A cabinezinha que eu sentava era do lado dele. Então sentava assim, você ficava olhando pro cara e falou: "Pô, Ronaldo, o cara Real Madrid, Barcelona, sabe, Inter de Milão." Então foi uma experiência muito boa de ter jogado com ele, de ter convivido, aprendido muito com ele, ter conquistado o título, né, que foi mais importante. Você poder conquistar títulos com atletas assim de nível mundial, isso é muito importante, e além de ser um cara fantástico, né? Nem parece que é o cara que foi eleito duas, três vezes o melhor do mundo, né? A pessoa que ele é, a gente até brincava, fala assim: "Pô, o cara tá aqui com a gente, treina aqui, tem jogador que não chegou nem na metade e se acha que é mais do que o Ronaldo." Então, um cara fantástico. Foi um prazer ter atuado ao lado dele.
E Felipe, agora passando a bola para o Flamengo, como foi? Porque você chegou pouco depois de tudo aquilo que tinha acontecido com o Bruno, ex-goleiro do Flamengo, naquela época. E você chegou, acho que na temporada seguinte, né? Foi um processo meio tenso pelo que tinha acontecido, que tinha envolvido o caso Bruno. E você se tornou a pessoa que o substituiu, né? Tomou aquela posição pouco tempo depois. Como foi para você chegar ao Flamengo e substituir o Bruno, dada esse momento de tensão que estava envolvendo o ambiente externo e possivelmente interno também do clube?
Eu acho que qualquer goleiro que chegasse naquele momento ali no Flamengo ia sentir uma pressão de entrar no, numa, numa posição onde tinha um ídolo, né? Um ídolo que era incontestável, né? De 3, 4 anos já no clube. Todo mundo sabia que qualquer goleiro que chegasse ali iria ter essa pressão. Para mim até um pouco foi maior, porque há pouco tempo eu tinha saído do Corinthians até com problema com o presidente. E ligava muito a minha personalidade com a dele, de goleiro, de personalidade forte, que poderia criar alguns problemas, né? Foi até o Vanderlei que bancou a minha ida, né, pro Flamengo. Foi muito contestada na época, né, por muitas pessoas, e ele acabou bancando. Então eu cheguei com esse peso, né? Além do peso de assumir a camisa número 1 do Flamengo, né, assumir a camisa do vaga de um ídolo, do peso de ter jogado em outro clube grande, e ter sim a minha personalidade de falar assim as coisas que eu penso. Nunca fui um cara que chegava na entrevista coletiva com cinco, seis assessores já falando o que você tinha que falar. Eu sempre falei o que eu pensava. Isso aqui, naquele momento ali, acho que as pessoas acharam que poderiam criar algum problema, mas eu pude fazer o meu melhor dentro de campo, pude dar a minha resposta dentro de campo.
E falando ainda sobre o Flamengo, quando as pessoas souberam que eu ia te entrevistar, foi quase que unânime. Todo mundo falou: pergunta pra ele do roubado é mais gostoso. E o roubado é mais gostoso? Ah, o roubado é mais gostoso. Então, Felipe, eu não posso deixar passar essa pergunta dessa história do roubado é mais gostoso. Se explica aí, fala a tua versão, o que que aconteceu naquele dia?
Não, todo mundo fala, é o que eu falo para todo mundo, cara. Acho que assim, uns falam o que eu digo, outros falam, uns falaram que eu falei, outros falaram que não. Eu falei, cara, assim, eu sempre dei minha cara a tapa, eu sempre falei, desde criança, desde quando eu surgi no futebol foi assim, não seria diferente. Eu pedi, se você entrar na internet hoje, você vai ver vídeo eu pedindo desculpa por ter falado. Falei, ah, gente, se alguém se
Sim.
sentiu chateado, isso e aquilo, mas ninguém tem o áudio do jogo. Eu acho que num campo de futebol onde são 200 câmeras, 150 microfones e ninguém tem um áudio do momento exato, sabe? Ah, não, Felipe, você falou que não falou, mas tem ali o vídeo. Mas ninguém tem. Eu recebo mensagem todo dia. Cara, você falou, eu falo assim, cara, o cara
Imagino.
outro dia ficou aqui meio discutindo comigo. Eu falei, fala assim, ó, se você me mandar um vídeo do momento, do jogo, no campo, porque tem que ter uma gravação. Eu fui pro tribunal, pô. Eu fui julgado. E o juiz, e lá o cara falou: cadê o áudio? Ninguém tem. O repórter pode muito bem ter colocado o meu nome e ter jogado. Ou se eu falei, tem que ter uma prova que eu falei, sabe? Assim tem o quê? Você vai ver um vídeo na internet e eu falo: não, gente, desculpa. Sabe, não sei o quê, isso aqui. Eu falei que o Vasco tava jogando o Campeonato Paulista. Isso eu falei. E tava há 10 anos que o Vasco não ganhava. Isso eu falei. Isso é uma acusação, como qualquer outra pessoa faz. O Rodrigo depois fez quando o Flamengo não ganhava do Vasco. O Rodrigo. Isso faz no futebol. Eu cresci vendo. Eu joguei com Vampeta no Corinthians e no Flamengo. E no Vitória. Pô, o cara que mais sacaneava assim pelo lado positivo era o Vampeta, né? E chamava o torcedor pro jogo, certo? Só
Sim.
fazia aquela rivalidade. Então, era uma coisa que meio que caiu na minha conta. Meio que se tornou verdade. E se alguém um dia achar, eu quero que ache o vídeo do jogo. Não do outro dia. Porque do outro dia tem vários vídeos falando, ah, não, porque o Felipe, ou matéria escrita. Porque escreveu, o cara vai lá escrever e acabou. Mas se alguém achar um áudio,
Sim.
um vídeo, alguma coisa, que mande para mim ou para você, que eu vou chegar e falar, gente, ó, realmente, ó, falei. Eu sempre falei, ó, gente, eu não sei se eu falei. E se eu falei, eu peço desculpa a quem se sentiu incomodado, mas outra. E se eu falei, foi no calor do jogo, faz parte do jogo, agora só. Mas o vídeo, agora, 100% de certeza. Eu não vou falar que eu falei, porque nem eu sei se eu falei.
Sei.
Porque se você vê ou
Tá.
você escuta, se você vê ou você escuta, você fala, ó, Felipe, realmente você falou. Tá aqui, ó. Sabe? Ó, você falou isso aqui. O vídeo que tem o engraçado é que o vídeo que tem, o único vídeo que tem é da Bandeirantes. E eu tô falando assim, ganhar desse jeito é mais gostoso. Que se você buscar na internet, vai ter esse vídeo. A única hora que tem
Sim.
um áudio meu ou um vídeo falando mais gostoso é esse. Ganhar desse jeito é mais gostoso. Se jogar o roubado nesse meio, mas o áudio ninguém tem, o vídeo aí acabou ficando essa
Sim.
história. E até hoje o pessoal me para, me comenta, brinca. O torcedor do Vasco, é claro, não gostam. Sabe? Eu tento
É, não.
conversar, mas foi assim. Mas como eu falei, se eu falei, se foi do jogo, na época lá eu cheguei a pedir desculpa aqui, porque picharam a casa do meu tio, né? Sendo Vasco, que era perto lá, acabou ameaçando, mas acho que o futebol hoje está chato. Antigamente você via o Edmundo, o Romário, sabe, fazendo aposta um time com o outro, fazendo gol da ação. O Edmundo, uma vez, dançou na frente da torcida do Botafogo, aí na final o Botafogo ganhou, o Gonçalves dançou. Hoje em dia, se você fizer isso, você toma um tiro, né? Então, tá complicado.
Pois é. E então, para a gente fechar um pouquinho esse bloco de Corinthians e Flamengo, vamos falar da sua saída, né? Você teve saídas, digamos, não muito amigáveis do Corinthians e do Flamengo. Você acha que isso interferiu de alguma maneira na sua imagem?
Não, acho que do Corinthians sim, porque foi uma briga, né? Você como funcionário do clube, você chegar e brigar com o presidente de rede nacional, acho que mesmo o outro lado estando errado, eu como funcionário, como atleta, você acaba perdendo a sua razão, né? Acho que foi muito pelo momento, jovem, sabe? explosivo. O Andrés também era meio complicado. A semana até ele deu uma entrevista, acabou tocando no meu nome, perguntaram, fiz meio com roda. Uma pergunta, né? Fala o nome, uma pessoa ele responde, acabou perguntando de mim, ele falou assim: ah, então é problemático, mas tem um bom coração, né? Até porque a gente tinha uma boa relação, né? Não era só presidente e atleta, a gente tinha uma boa relação, a gente conversava, sabe? Estávamos sempre juntos, então acho que assim, uma das coisas que eu me arrependo não foi de ter saído do Corinthians. Mas da forma que foi, né? Poderia ter sido tudo diferente das duas partes, mas eu, como funcionário, poderia ter agido de diferente daquela forma. E no Flamengo, acho que não, porque no contrato não tem falando que você tem que ser titular ou reserva, né? O treinador chegou, não quer contar com você, você tem que acatar. Até hoje eu não sei qual foi o motivo. Falam muitas histórias, né? Que houve churrasco quando ele saiu em 2012, que foi isso, foi aquilo, mas que na verdade ninguém sabe o que aconteceu. Ele chegou num dia, no outro dia ele me tirou, então acho que não teve problema na saída do Flamengo. No Corinthians, sim, porque você acaba discutindo com o presidente. Mas no Flamengo, o treinador chegou, falou que não queria contar comigo, era um direito dele, tanto que passou mais 6 meses, ele acabou tirando outros atletas também. Coisas normais do futebol.
Pois é. Bom, virando um pouquinho a chave, falando um pouco da sua temporada na Hungria, você passou 2 anos lá, né? E a gente está em um momento de conscientização racial, falando sobre luta racial, Black Lives Matter e etc. e tal. Você é um atleta de pele negra, você é negro. Como foi? Eu gostaria de saber como foi a sua experiência lá na Hungria, mas voltada para esse aspecto do racismo. Você acha que sofreu algum tipo de preconceito? Como foi?
Era todo jogo, pô. Eu
Meu
levava mais a
Deus.
brincadeira, pô, porque era uma coisa que, assim, a gente sabe que o racismo não vai acabar, ainda mais no futebol, porque quantas pessoas não forem punidas de verdade, não vai acabar. Mas lá o racismo era bem exposto, assim, sabe? E do árbitro, sabe, de eu tentar falar, né, me explicar, e era o jogo todo eles imitando macaco, gritando. E eles não faziam nada. Os brasileiros que jogavam comigo lá, que traduzia, né, só pedia para eu ficar calmo, que não tinha que fazer vários. No início, né? No início eu me irritava bastante, logo quando eu cheguei, né? Que não, não, não no meu time, mas quando eu jogava fora de casa, era todo jogo, era som de macaco, o tempo inteiro, não tinha jeito. E por ser explosivo, tinha hora que eu tentava retrucar, xingar também, mas aí com o tempo foi passando, a minha resposta era jogar. Eu começava a jogar, fazia bem. Eu fui eleito o melhor goleiro do campeonato húngaro. Então, toda vez que a gente jogava fora de casa, o que eu agarrava bem, fazia várias defesas, eles ficavam imitando macaco, eu ficava imitando macaco. Eu acho que isso deixava eles mais com raiva ainda, né? Eu cheguei a tomar cartão amarelo por causa disso. Aí eu perguntei pro brasileiro, fala pra ele, eles me chamam de macaco, eu imito macaco e ele me dá cartão. Então, o racismo lá era bem explícito. Acho que na Europa, assim, principalmente no leste europeu, né, onde eu estava, é a coisa bem que não vai acabar. É difícil. Você vê que as torcidas, né, enquanto não forem punidas, forem banidas, né, sabe, quando começar a ter umas punições pesadas, assim, os chamados ultras, né, que você vai, ó, vou banir essa torcida aqui, ninguém entra mais. Mas enquanto não tiver isso, a gente vê presidente na Itália, de time da Itália, dando declaração racista, então infelizmente vai continuar assim. Não tem. A gente tentar fazer nosso trabalho da melhor maneira possível. A gente sabe que cor de pele não muda nada, mas infelizmente, ainda mais aqui no Brasil, eu sofri racismo no Vitória, em Salvador, onde
Ai, meu
70% da
Deus.
população é afro.
É mesmo.
Então é uma coisa que vai ficar. Enquanto não tiver a punição, o Aranha sofreu pouco tempo quando jogava, o Tinga sofreu, e as pessoas, o cara vai ser afastado 4 jogos e depois o torcedor. Então é um assunto que é até chato de ficar com medo, porque a gente sabe que não vai acabar. Sabe, isso não vai acabar. E não é lá fora, na Hungria, lá era muito explícita, sabe, era muito assim. Porque lá, na cidade onde eu morava, tinham 3 negros. Os 3 brasileiros só, na cidade onde eu morava. Os 3 brasileiros.
Gente.
Sabe, não tinha? Então, assim, no início, até a própria população de lá, me tratavam diferente. Mas com o tempo, você vai jogando, vai conhecendo a cidade, a pessoa sabe? A pessoa começa a te tratar melhor, mas no início, quando eu cheguei também, você olhava, o pessoal te olhava assim, no mercado, ou na farmácia, até de não falar a língua, né? Você sofre um pouco, né? Então, se eu chegar nos locais, o pessoal ficava me olhando assim meio estranho. Minha esposa também, quando estava lá, meu pai. Aí, com o tempo, você começa a jogar, eu comecei a me destacar, todos. Jornal, 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 e isso acaba sendo três pretos na cidade. Ou era eu, ou era o Sassá, ou era o Anderson Pico, que jogou no Flamengo comigo. Então, acabou ficando, sabe, começa a ficar conhecido, mas é um assunto bem delicado que você está falando comigo aqui hoje, pode ter certeza que daqui a meia hora alguém vai passar por isso, amanhã também, e assim a gente vai vivendo.
Bom, falou, adorei tudo que você falou, foi muito interessante. Adorei que você compartilhou as suas experiências lá na Hungria. Eu achei muito interessante mesmo saber disso. Então, muito obrigada. E vamos virar a chave mais uma vez, né? Felipe, isso é mais uma curiosidade pessoal, digamos assim. Mas eu acredito que muitas pessoas pensem e tenham a mesma pergunta. O que que se passa na cabeça de um goleiro, no caso da sua, aqueles segundos antes de uma batida de pênalti? O que que você pensa? O que que acontece ali naquele momento?
Deixa eu só mandar um abraço aqui pro Diego Alves Sósia, né? Que é o sósia do Diego Alves. Ele tá aqui, já mandou vários abraços. Esse aqui é Diego Alves Sósia, um abraço, irmão. Cara, assim, acho que o goleiro é o momento que. O pênalti é o momento do goleiro, né? A gente sabe que. Com o passar do tempo, né? Não foi, o pessoal sempre falava, ah, não, pênalti é loteria, ah, é pênalti o atacante tem que fazer, mas a gente sabe que com o tempo a evolução dos goleiros melhoraram muito, né? Então você vê a quantidade de pênaltis hoje no Campeonato Brasileiro, eu acabei de falar no sósia do Diego Alves, mas você vê o Diego Alves, a quantidade de pênalti que pega por temporada, a gente vem do tempo do Júlio, do Dida, do Marcos, então de um tempo para cá não é mais aquele negócio, ah, não, o cara vai bater e sabe que vai ser gol, né? Então, você vê o Everton, o Marcelo Lomba, o Fábio, são excelentes goleiros, excelentes pegadores de pênalti. Então, acho que cada goleiro tem o seu método de trabalho. Não tem assim que trabalhar pênalti, né? Você vê os vídeos, né? Você passa, vê, checa a informação, não, o cara bate mais pênalti desse lado, bate mais pênalti assim, mas na hora sim. Mas na hora do pênalti, cada goleiro tem a sua particularidade, né? Sabe, eu vejo os vídeos, eu estudo o batedor, mas sempre tem aquela vozinha na hora ali que na hora do pênalti ali, pode ser o anjo da guarda, né? Fala assim, ah, não, acho que ele vai bater desse lado. E você acaba pesando, né? Pô, será que ele vai bater aqui? No vídeo ele bateu aqui. E foi assim que eu fui, né? Acabei pegando bastante pênaltis assim, pude ser bastante êxito ouvindo aquela vozinha que fala aqui, pula pro lado direito, pula pro lado esquerdo.
Inclusive, o Charles falou: você pegou um logo na estreia do Belo. E é justamente por isso que eu trouxe o assunto pênalti. Porque na sua estreia pelo Botafogo da Paraíba, você pegou um pênalti e ainda ganhou a partida. Essa estreia superou as suas expectativas?
Acho que assim, no Flamengo eu estreiei pegando pênalti, né? Contra o Londrina. Na
Sim.
Hungria eu estreiei pegando pênalti também. Na minha estreia na Hungria foi pegando pênalti, aqui no Belo também. Então eu acho que
Legal.
é um bom cartão de visita, né? Você chega no clube, no Flamengo tem aquela particularidade de você ter que entrar no lugar de um ídolo, você já estrear pegando pênalti já te dá um peso legal. Na Hungria, um país onde ninguém me conhecia, ser um atleta totalmente desconhecido para eles, já estreia pegando um pênalti. Você já sabe quanto lá na estreia era quanto o atual campeão. E isso tem um peso maior. E aqui também, no Belo, também até porque eu votei por opção, né? Eu podia ter ficado lá. Eu tinha mais um ano de contrato lá, tinha proposta de ficar lá na Hungria, como eu falei, eu fui eleito o melhor goleiro do campeonato húngaro. Então. Eu tinha mercado lá, mas eu estava com saudade de casa, saudade da minha família, de ficar perto aqui das pessoas que eu gosto, de até das cornetagens, né, dos torcedores brasileiros. Aqui lá fora a gente ganhava, você perdia o jogo, a torcida batia palma. Né? Você perdia o jogo de 3-0, o torcedor bate palma. Você joga em casa, toma 3-0, o torcedor bate palma. Aqui não, a gente sabe, até isso eu senti falta de voltar para cá. E para mim foi importante também ter estreado aqui no Belo. Sabe, porque Quando eu cheguei, sabe que você não vai agradar todo mundo, né? Tem a galera que vai gostar, tem a galera que não vai gostar. E eu recebi muito mais elogio, muito mais apoio, né, antes de vir para cá, a mensagem positiva do que negativa, mas sempre tem aqueles que, ah, você vem para cá para passar férias, você vem para cá para curtir a praia, você veio passear. Então, como eu falei, então você fazer uma estreia pegando um pênalti no jogo importante, que foi a Copa do Nordeste, um campeonato importante, defendendo o pênalti, então foi meio que um cartão de visita, até um calabouço nessas pessoas, para saber que se eu fosse passear, eu ficava no Rio ou ia para Salvador, né? Eu vim para cá para trabalhar, vim para ajudar o Bela a voltar à Série B.
E você foi campeão da Copa do Nordeste em 2003 pelo Vitória. Ano passado, o Botafogo foi vice-campeão da Copa do Nordeste. E esse ano ele está nessa disputa também. Você acha que essa experiência de ter sido campeão em 2003 com a camisa do Vitória, de alguma maneira te ajuda? Essa foi uma pergunta do Micael Machado, de Aracaju.
Não, acho que pesa, né? Quando qualquer atleta chega, assim, acho que Nordeste hoje é o campeonato, tirando os estaduais, a Copa do Nordeste é que todo mundo quer, pelo tamanho, né? E até pelo retorno financeiro que os clubes recebem, né? Acho que os clubes recebem tem um retorno financeiro muito maior até mesmo que o estadual. Então acho que tem sim esse peso. A gente tem, ano passado o Belo bateu na porta, né? Acabou perdendo pro Fortaleza. Mas esse ano acho que a gente tem, se Deus quiser, quando tudo voltar, né? Se voltar, a gente torce para que tudo possa voltar o mais rápido possível, mas primeiramente é pensar nas que a gente perca menos vida possível, né? Que a gente já está numa crise aí danada. Então acho que até o pensamento em voltar ao futebol agora é meio complicado. Mas sim, quando voltar, a gente vai em busca desse título, até porque nosso elenco tem capacidade de dar esse título, porque é um campeonato importante. Só quem ganhou sabe como é que é, a importância que é você ter no currículo uma Copa do Nordeste. E a gente vai fazer o possível para poder esse ano não bater na trave, não. Quando tudo voltar ao normal, vou conquistar esse título que vai ser muito importante para todos nós.
Eu morei, inclusive, alguns anos no Nordeste. Eu pude sentir isso, como a Copa do Nordeste, de fato, é importante para essa região. Bom, Felipe, qual a sua perspectiva pós-Botafogo? Se eu não me engano, você tem contrato até o final desse ano. E o depois? Como que você está se planejando para isso?
Assim, como eu falei, eu tinha opção de ficar lá fora, né? Quando eu voltei para cá, até o Léo Moura, né? Acabou meio que. Léo, meu amigo, meio que foi com o meio intermediário, né? O Léo foi que fez essa ponte, né? Léo me ligou, a gente acabou conversando e foi um projeto bem legal aqui que o Botafogo está fazendo. Assim, eu, não, eu penso, eu vou pensar agora, né? Não vou pensar, não estou pensando mais na frente ainda. Meu pensamento é até dezembro, em dar o meu melhor e ajudar o Botafogo nos objetivos, que é o Campeonato Paraibano, que é a Copa do Nordeste e o acesso, né? Eu acho que é o nosso maior objetivo no acesso. E após isso ver o que acontece, né? Eu não tenho uma meta ainda. Eu falo assim, ah, Felipe, você tem 36 anos, você está pensando em parar. Eu falo assim, cara, eu vejo o Fernando Praz hoje com 42 anos jogando em alto nível. Você vê o Diego Alves jogando em alto nível no Flamengo, o Diego tem 35. Você vê o Fábio com 38. O Vitor no Atlético tem 37, Diego Alves tem 39, 38, o Diego Cavalieri, se não me engano, tem 38. Então são atletas que jogam em alto nível ainda, sabe? Então acho que assim, acho que me preparar, continuar sempre bem. Hoje fisicamente eu estou bem melhor do que quando eu era mais novo, né? A cabeça está bem melhor também. Então os erros que eu cometi no passado, hoje em dia você não vai cometer mais. Então, eu vou tentar aproveitar o máximo possível esse meu tempo aqui no Belo, tentar honrar da melhor maneira possível a camisa, me dedicar ao máximo, até pelo esforço que eles fizeram, né, para eu poder vir para cá. E após isso, no final do ano, com os objetivos conquistados, a gente começa a pensar até um pouco mais no futuro, porque realmente meu pensamento é agora, né? Quando eu voltei para cá, eu podia ter ficado lá fora tranquilo, sem pressão. Se você ganha um jogo bom, se você perde um jogo bom, o pessoal bate palma, você já era ídolo lá, já era, saía na rua, já te conheciam, então tinha uma, tava, ganhou tá bom, perdeu tá bom, e eu não gosto disso, né? Eu gosto daquela pressão, eu gosto sabe, desse agito que tem aqui, torcedor cobrando, então eu ainda estou muito motivado, então creio que ainda tem muita lenha para queimar ainda.
Você falou de pressão. Eu vou te fazer uma pergunta curiosa. Em que clube você acha que a pressão foi maior? No Corinthians ou no Flamengo?
Acho que é a pressão dos dois, né? Porque são as duas maiores torcidas do país. Mas no Corinthians foi um momento diferente, que foi o descenso, né? É, em 2007 a gente acabou caindo, né? Então acho que a torcida do Flamengo, todo mundo sabe que cobra mesmo, que pesa, mas acho que o Flamengo nunca. O Flamengo já chegou a passar anos ruins, né? De bater na porta, de não cair, se não me engano, 2006 ou 2007, né? Chegou a ficar próximo ali de.
2013 também foi lanterna.
Bateu na porta, mas em 2007 nosso time no Corinthians era complicado, né? A gente acabou caindo, então eu vi coisas que eu não vi mesmo em momentos. Em 2013 a gente estava no Flamengo em 2013. É, eu vi coisas em 2007 no Corinthians que eu não vi no Flamengo em 2013, né? De torcedores ligar para casa de atletas, né? De ameaçar. A gente concentrado no hotel e o torcedor invadiu o hotel. Então, acho que nessa parte, assim, o pessoal do Corinthians pega um pouco mais pesado.
Bom, Felipe, a gente está indo agora para o, digamos, último bloco da nossa entrevista. Eu pedi para que a galera enviasse perguntas para você, né, na caixinha de perguntas lá aqui da rádio. E aí eu recebi várias perguntas. Eu vou falar para você. Elas são, digamos, um bate-bola. Você não precisa se prolongar tanto nas respostas. É algo mais dinâmico, só para a gente encerrar de maneira bem legal, tá certo? Eu vou pedir licença aqui para eu poder ler as perguntas e fazer do jeitinho que a pessoa
Cuidado com
enviou,
essas
tá?
perguntas aí, galera.
É rapidinho. O Leandro, do interior do Rio, perguntou: você se considera um jogador raiz que fala o que pensa?
Acho que eu sou um jogador verdadeiro. Não é nem raiz, é porque. Acho que é uma pergunta que não tem nem como se prolongar. É porque a imprensa mesmo cobra os atletas de falar o que pensa, né? Aí se um cara fala o que pensa, ou diferente, se o cara não fala, se Deus quiser. E vamos conquistar os 3 pontos, é um jogador problemático, né? Então, se você foge desse, se Deus quiser, você se torna-se polêmico. Então, eu sempre pensei, desde jovem, eu sempre, quando ia fazer alguma coisa, eu sempre tive a minha personalidade, até pelo fato de ter meu pai militar, então fui bem criado desde novo, aprendi a ter a minha personalidade. Sempre que eu chegava para dar entrevista, você tem três, quatro assessores. Então, se é para falar o que o assessor iria fosse dar entrevista, né? Então, eu sempre falei, isso me complicou, isso a gente até me prejudicou bastante. A gente sabe que no futebol você não pode, às vezes, falar o que você pensa, né? Infelizmente, a verdade, às vezes, tem que ser omitida. E eu sempre, e depois de um tempo, eu aprendi isso, né? Que mesmo que seja verdade, você tente omitir ou tentar uns caminhos diferentes para que. A verdade no futebol às vezes não é bem-vinda.
Sim, o Ricardo já perguntou diversas vezes num comentário se existe alguma possibilidade de você voltar a jogar no Flamengo.
Não sei, cara. Assim, ninguém sabe o dia da manhã, né? Mas, como eu falei, meu pensamento hoje é no Belo. Acho que o Flamengo está bem servido. Para mim, hoje é um dos melhores goleiros que tem no Brasil, é o Diego. A gente está sempre se falando, é um grande fã, é um grande ídolo, né? Meu grande ídolo. Eu sempre mando mensagem para ele sempre responde. Então, acho que o Flamengo está bem servido de goleiro. Tem o César também lá. Todo mundo sabe o carinho que eu tenho pro Flamengo. Nunca escondi que eu sou torcedor do Flamengo. Vou estar sempre torcendo pro Flamengo conquistar o maior número de títulos possível. Mas hoje a minha cabeça é no Belo, é conquistar os meus objetivos aqui no Belo até dezembro. E quem sabe a gente conquistar o acesso.
Bom, o Jean Anderson de Alagoas perguntou: o que passou pela sua cabeça quando pegou aquele pênalti e ainda fez embaixadinha?
É G. Anderson, né?
Jeanderson,
G.
isso.
Anderson, assim, cara, quando houve o pênalti, que normalmente quem iria bater era o Neymar, né? E quando houve o pênalti, eu vi o Neymar dando a bola pro Elano. Um mês antes, um mês e meio antes, o Elano tinha perdido o pênalti na Copa América com a seleção. O Brasil foi eliminado, tinha sido eliminado pro Paraguai. O Elano bateu um pênalti e acabou perdendo. Quando teve o pênalti, eu tinha certeza que ele ia bater no meio, mas eu não imaginava que ele fosse dar uma cavadinha, né? Eu pensei que ele fosse chutar forte. Tanto que eu tomei um susto na hora que ele cavou. E ali pro goleiro O pessoal fala que é recurso pro atacante e pro goleiro foi recurso. Na hora que a bola caiu, aí eu falei, ah, vou, cara, pô, chuta e faz o gol, né? Pô, foi dar uma cavadinha, acabei fazendo a embaixadinha. E depois eu pude jogar com o Elano no Flamengo, né? Anos depois a gente acabou jogando junto, ele acabou falando, pô, que sacanagem, porque você foi fazer embaixadinha? Eu falei, ah, você foi fazer uma cavadinha, né? Então acabou sendo um momento engraçado. Ó, deixa eu só falar aqui, perguntar aqui do Paulo Carneiro. Já falo com o Paulo Carneiro, já voltei a falar com ele. Que é o presidente do Vitória do.
Respondido.
É, porque foi do presidente da época que teve o problema lá, né? Então, hoje já falo com o Paulo. Ano passado eu fiz um vídeo até para a eleição dele, que ele acabou sendo eleito. Então, já falo com o Paulo já.
Ó, a galera adorou aí você contando essa história da embaixadinha. Foi muito legal mesmo, icônico. Todo mundo gostou. O Brian Nogueira perguntou: qual o treinador que você mais gostou de trabalhar?
Acho que assim, eu trabalhei com vários treinadores, né, que eu tentei aprender um pouquinho com cada deles, né. Eu trabalhei com Evaristo de Macedo, trabalhei com Joel, né, foi o que me lançou como profissional, foi Joel Santana, o Mano. Mas assim, com quem eu mais aprendi dentro do campo, para mim dentro do campo, foi o Vanderlei. Independente dos problemas que ele tem fora, mas que foi o treinador que eu pude mais aprender ali dentro do campo, foi o Vanderlei. Dentro do campo, para mim, foi o que eu pude mais aprender, foi com o que eu melhor trabalhei.
O Matheus, de Londrina, Paraná, perguntou: você jogaria em algum rival estadual de Corinthians ou Flamengo?
Eu jogaria até porque eu sou atleta profissional, né? Quando criança, você tem um sonho de, claro, você tem um sonho de jogar num clube, mas você quer ser um atleta profissional, você quer jogar pelos grandes clubes, né? Então, desde criança, minha meta era jogar em grandes clubes, ser campeão para grandes clubes. Ah, legal, eu tive uma história no Corinthians, eu tive uma história no Flamengo, mas eu continuo sendo atleta profissional. Então, além de ser. De ter o Felipe, eu tenho a minha profissão, eu tenho a minha família, né? Eu tenho os meus compromissos. Então, se hoje você falar assim, ah, não, Felipe, você jogaria algum no rival do Corinthians? Eu jogaria. Você jogaria algum rival do Flamengo? Eu jogaria. Uma coisa de falar assim, que eu sempre falei, ah, não, você é torcedor do Flamengo. Vou torcer pro Flamengo quando o Flamengo não estiver jogando no contra. Se eu jogar o Botafogo da Paraíba hoje em Flamengo, eu vou tentar dar o meu melhor para ganhar do Flamengo. Então, eu, claro, eu tenho que pensar na minha família, eu tenho que pensar na minha profissão primeiro. Então, eu jogaria sem problema nenhum.
Você se sentia preparado para jogar em algum clube de grande expressão ano que vem?
A gente se prepara para isso, como eu falei. Acho que o que eu fiz lá fora me credenciou a ter essa possibilidade lá fora. Eu tinha a possibilidade de estar em clubes maiores lá na Hungria, né? Principalmente, eu falo assim, na Hungria foi onde eu fui. Onde jogar, eu tive a oportunidade de sair, mas por um momento ou outro, de problema ou outro lá com a diretoria, que acabou não aceitando. A minha ideia de ter voltado para cá é que se eu fizer metade do que eu fiz lá, certamente eu creio que possa aparecer alguma coisa. Mas só vai dar certo se eu fizer um bom papel aqui, né? Primeiro eu tenho que fazer um bom papel aqui no Belo, fazer as coisas boas aqui no Belo para que possa aparecer no cenário nacional. Mas eu não tenho, eu não estou pensando no ano que vem ainda, né? Se eu quero aparecer. Eu acho que eu estou preparado, sim. A gente tem que estar preparado e tenho certeza que esse ano vai mostrar muita coisa ainda.
Bom, o Pedro Werneck perguntou: qual o melhor jogador que você já enfrentou?
O melhor jogador que eu já enfrentei? Nossa. A gente tem grandes atletas, é difícil assim um atleta, até porque eu joguei fora 2 vezes, né? Eu joguei uma Champions contra o Arsenal, né? Eu joguei no Braga, então é difícil assim. Eu acho que um atleta que eu posso falar que é um cara que eu tenho raiva assim, entre aspas, um cara que sempre que era jogo que eu tomava gol era o Fred, e hoje voltou pro Fluminense. É um cara que todo jogo que a gente ia jogar Flamengo, Fluminense, ou quando eu tava no Corinthians, eu tomava gol do Fred. Então, um cara que eu sempre já ficava preocupado. Então, tem um jogador que eu sempre tinha jogo, falava, o Fred vai jogar, eu já ficava assim, ah, meu Deus, será que eu vou tomar gol desse cara hoje de novo? Então, foi um cara que sempre me tinha jogo, é um cara que me marcava, era o Fred.
Bom, pessoal, estamos chegando ao fim da nossa entrevista. Felipe, a galera mandou. Você é muito querido, porque a galera mandou várias mensagens de elogio, te exaltando. E, infelizmente, estamos chegando ao fim. Mais uma vez, eu quero te agradecer por ter aceitado o nosso convite. E é isso, todo sucesso para você e que dê tudo certo aí na sua vida.
Eu só fazer os agradecimentos aqui, porque eu estou rindo aqui, é por causa das mensagens que eu estou recebendo.
Sim.
Estou recebendo aqui também as mensagens aqui, né? Então, ó, minha esposa mandou mensagem, meu DJ mandou mensagem, que é MC Matheus, melhor do Rio, minha sogra mandou mensagem, viva outro. Júlio, meu personal, mandou mensagem, Marquinhos, meu cunhado, está aí, minhas irmãs estão aí também. Zico, meu grande amigo aí, então, a galera, João, Girafinha, todo mundo aí, então, galera, mandar um beijo para todo mundo aí, até para não ficar alongando aí. Obrigado por vocês terem participado aqui. Fico feliz de ter, sabe, ter agradado vocês, ter falado um pouco assim da minha vida. Espero, não sei se eu falei alguma coisa que não agradou você, mas eu estou sempre aqui, sou sempre assim, tento falar a verdade, o que eu penso. Agradecer os torcedores do Belo que estão sempre aqui, né? Sempre que eu estou fazendo a live aqui,
É, eu vi bastante
a torcida do
aí.
Belo está sempre aqui, está sempre mandando mensagem aqui, está sempre mandando mensagem de apoio. E pode ter certeza que esse ano a gente vai tentar dar o melhor para que no final do ano a gente possa conquistar nossos objetivos.
Então é isso, pessoal. Essa foi a nossa entrevista com o Felipe Ventura. Um beijo, muito obrigada, Felipe. Tchau, gente. Beijo.